Presidente Mota, senadores e senadores, eu falei hoje, presidente Mota, na Comissão de Direitos Humanos, sobre a decisão do TST. Decisão que me deixou muito indignado e, calculo eu, muito dos brasileiros. E faço aqui o mesmo discurso que eu fiz na comissão hoje pela manhã. A questão do sigilo de dados de cada cidadão pode ter certeza que para mim é sagrada. E a decisão tomada pelo TST não é pacífica no mundo jurídico. Mas também adianto, é evidente que o sigilo tem por objetivo proteger uma parte, de forma que seus dados e suas informações não sejam transmitidos a outras pessoas sem o seu consentimento, de modo a não lhe gerar nenhum tipo de constrangimento. Sei também, por outro lado, que muitas vezes, em prol de um bem maior, ou seja, em favor do coletivo, esse direito individual é relativizado e ocorre o que se chama de quebra de sigilo. Mas lembramos que por quebra de sigilo já senador perdeu o mandato. Lembramos que por quebra de sigilo ministros foram demitidos. Enfim, segundo o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, não existem direitos absolutos, eles podem ser relativizados em condições especiais e somente em condições especiais. Digo isso porque vou adentrar aqui na tribuna do Senado de um tema que, no meu entendimento, é grave. Por decisão, infelizmente, no meu entendimento, do TST, o empresário poderá, a qualquer momento, apresentando uma lista de inadimplente ou de maus pagadores da Serasa ou mesmo do IPC, do Instituto chamado de Proteção daqueles que botam seus produtos a vender, que a qualquer momento essa lista poderia ser usada para demitir ou para que não fosse contratado os trabalhadores. Ora, essa decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho acabou, no meu entendimento, ferindo o direito do cidadão. Ora, eu já fui para o Serasa quando eu era assalariado numa empresa. Eu já tive meu nome no chamado Instituto de Proteção ao Crédito. E nem por isso eu deixei de ter o direito de buscar um emprego. No momento que o cidadão mais precisa, nós, quando eu estava no movimento sindical, senador Mota, nós perseguíamos as chamadas listas sujas. Queríamos saber qual é o motivo da demissão de um trabalhador. Depois sabíamos que circulava, às escondidas, entre as empresas, esse tipo de lista que causava a demissão ou a não admissão. Me surpreendeu com essa decisão tomada pelo tribunal. E segundo o ministro Renato Lacerda Paiva, relator da ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Trabalho da 20ª Região Sergipe, diz ele: se a administração pública, em praticamente todos os processos seletivos que realiza, exige dos candidatos, além do conhecimento técnico da área, inúmeros comprovantes de boa conduta e reputação, não há como vedar ao empregador o acesso a cadastros públicos como mais um mecanismo de selecionar candidatos às suas vagas de emprego. Olha, o camarada ficou desempregado, atrasou prestação numa loja, não tem direito mais a trabalhar. O camarada ficou desempregado, atrasou a prestação no banco, não tem direito a trabalhar. É tão desproporcional, tão absurda no meu entendimento. Como que eu vou pagar minhas contas se eu estou desempregado e a empresa não aceita? Não porque não tenha capacidade técnica, mas porque eu estou com o meu nome, com o meu caso aqui citado, na chamada Serasa. Diante de tal fato, saliento que eu acho da maior gravidade, da maior gravidade. Olha, eu vou contar um fato que a casa aqui já se posicionou. Teve um deputado que apresentou um projeto, porque no sistema bancário, se o funcionário tivesse inadimplente, e estava consagrado, inclusive na CLT de anos, ele poderia ser demitido a qualquer momento, ou não admitido. O deputado aqui de Brasília apresentou, eu fui relator aqui no Senado, aprovamos nas duas casas e o Lula sanciona. E nós sacamos fora esse artigo da CLT que dava essa vantagem, ou esse direito, entre aspas, aos banqueiros. Me surpreende agora quando esse fato vem ao conhecimento de todos. Quando o cidadão mais precisa do emprego, é que não é lhe garantido o direito ao trabalho, porque ele está no serviço de proteção ao crédito, de uma forma ou de outra. Pobre, para mim, são os que mais pagam bem as suas contas. Às vezes, quando ele não paga, já aconteceu comigo, é porque está desempregado. Eu fiquei 2 meses desempregado. E entre o remédio do filho, entre o pão e o leite, ou o aluguel da casa que eu pagava, o que, que eu ia pagar? Eu ia pagar o aluguel, o pão, o leite, o remédio. E deixava a prestação atrasar e renegociava e renegociei sempre. Mas não deixei de ir para o serviço chamado Serviço de Proteção ao Crédito, chamado SPC, né? Serviço de Proteção ao Crédito. Por isso que fiquei abismado com a decisão do tribunal. Eu quero dizer, com todo o respeito que eu tenho ao TST, que muitas vezes vim à tribuna elogiar, que eu discordo radicalmente dos ministros que, por unanimidade, decidiram que os cadastros de pesquisa analisados pelas redes de loja, de banco, são de acesso irrestrito e que a conduta não viola a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Ao meu ver, os cadastros de restrição ao crédito servem exatamente para isso, para restringir, para deixar numa situação constrangedora, e essa lista circulava às escondidas. Agora, por decisão do TST, a lista vai circular oficialmente. A empresa poderá, daqui a pouco, botar lá na porta da fábrica, dizendo: esses aqui estão no SPC e aqui não tem direito ao trabalho. Eu, sabendo disso há muitos anos, apresentei 2 projetos aqui no Congresso. Um, o Senado aprovou, está na Câmara. O outro estava na Câmara e vem agora para o Senado com a mesma visão. Eu considero crime hediondo esse tipo de discriminação. Coloco lá no crime hediondo que é inafensável e que não prescreve, como está a questão do racismo, seja por ser negro, ser branco, ser por etnia, por raça, por origem, por procedência, por sexo. E agora o TST me toma essa posição. Digo mais, senhor presidente. O próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o consumidor inadimplente, está escrito lá, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, como é o caso, não será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A ameaça aqui é do emprego. A utilização dos cadastros de restrição ao crédito como critério de contratação de empregado viola, sim, a dignidade humana e é uma questão de direitos humanos. A inscrição de nome de pessoas inadimplentes em suas obrigações em cadastro de inadimplentes deve limitar-se tão somente aos objetivos pelos quais são criados, sob pena de se tornarem algozes do cidadão. Em 2003, como eu dizia antes, apresentei o projeto 2002, coibindo essa prática discriminatória na contratação de trabalhadores, lá em 2003. O PL 262 proíbe o uso de métodos de recrutamento de pessoal que possam causar dano à honra e à dignidade do trabalhador. Em 2009, apresentei o 465, aprovado no Senado em 2010, que atualmente está lá na Câmara dos Deputados, que diz o projeto? O projeto proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, consulta, está escrito lá. O Senado já aprovou a cadastro de inadimplentes, situação familiar ou idade. Enfim, senhor presidente, lamento profundamente que o TST, palco de inúmeras e louváveis decisões, que tutelaram o importante direito dos trabalhadores, tenha, dessa feita, andado na contramão da história e da democracia do nosso país. Ao adotar o entendimento que a consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito no processo de contratação de empregado não é fator de discriminação. É sim fator de discriminação. É sim critério de seleção de pessoal e, no meu entendimento, um grande e lamentável equívoco. Espero eu que a Câmara dos Deputados aprove rapidamente os projetos que estão lá naquela casa para votação, para resolvermos de forma definitiva esse gesto, no meu entendimento, totalmente equivocado do TST. Eu vou além. Se o Congresso não aprovar, nós, já falei com as centrais, com as confederações, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, porque ele fere frontalmente, inclusive, a Constituição. Mas raciocinem comigo rapidamente, os senhores. Alguém está no SPC porque gosta de ir para o SPC? Alguém gosta de ficar inadimplente no banco? Claro que não. No momento que ele fica desempregado, isso pode acontecer, como aconteceu comigo. Eu sempre digo, quando eu venho à tribuna do Senado ou faço um projeto, eu me boto do lado de lá do balcão, de quem está nas ruas, nas fábricas, quem está comprando fiado no armazém, quem está pedindo crédito, e quem está, às vezes, de sandália, ou chinelo de dedo ou de tamanco, no meu tempo, pedindo emprego. E o camarada chega e me diz: você não vai ser empregado, embora seja um bom técnico, porque você atrasou lá no armazém, porque não pagou o pão, ou não pagou isso, ou pagou aquilo, ou a roupa que comprou não pode trabalhar. É inaceitável. Fica aqui toda a minha indignação contra essa posição do TST. Eu que venho a essa tribuna inúmeras vezes defender o TST. Sinceramente, não deu para entender essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Que sabe que o mundo real lá na rua é diferente. E tu tirar o direito do pai de família de ter o acesso ao emprego porque atrasou uma prestação numa loja, não dá. Não dá para aceitar. Senadora Ana Amélia.
Caro senador Paulo Paim, como é frequente, Vossa Excelência sempre está sintonizadíssimo com as questões mais relevantes da população, especialmente essa que precisa do apoio da nossa ação parlamentar. E a sua atenção redobrada aos trabalhadores na questão social é reconhecida por todo o país e pelo nosso Estado, especialmente. Tenho honra de ser sua colega, junto com o senador Pedro Simão. Queria cumprimentá-lo também pela iniciativa, na manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos, para o debate que foi estabelecido, lamentei não poder ter ficado até o final, sobre a questão do fator previdenciário e dos reajustes dos aposentados e pensionistas, que no mesmo sentido da injustiça social que se pratica, com essa decisão comentada por Vossa Excelência agora, do TST, também na questão do reajuste aos aposentados. Eu tenho a convicção de que o fator previdenciário é ruim? É. Mas é muito pior a defasagem que é aplicada com diferentes percentuais de reajuste para o salário mínimo, que deve ser feito, neste ano, 14%, enquanto os aposentados recebem apenas 6%. Aí está uma situação complicada que, ao longo do tempo, a perda de poder aquisitivo, porque o fator incide uma vez, mas o reajuste incide a cada ano. E aí a perda é permanente no poder aquisitivo do aposentado. Por fim, senador Paim, aproveito este aparte rapidamente e estamos aguardando Vossa Excelência para assinatura da carta que o senador Pedro Simão, há pouco, usando a mesma tribuna que Vossa Excelência agora ocupa, para apresentar a correspondência que estamos encaminhando hoje ao governador Tarso Genro a respeito da questão do preenchimento de cargos comissionados de ficha limpa. A correspondência ao governador diz que aproveitamos o momento histórico do julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade da lei ficha limpa, e gostaríamos, Vossa Excelência, o senador Simão e eu, que a adoção pelo Poder Executivo Estadual dos mesmos critérios quando do preenchimento dos cargos comissionados, atendendo à aspiração da população que quer compromisso com a responsabilidade e a ética no setor público. A lei da ficha limpa foi aprovada pelo Congresso Nacional a partir de uma iniciativa popular e do apelo da sociedade pela moralidade na política. A iniciativa envolveu a mobilização de importantes entidades, como a CNBB, a OAB e a AMB. Essa importante norma é hoje uma realidade e já valerá para as eleições municipais deste ano. Alguns municípios gaúchos, como Erechim, já tomaram a iniciativa de criar lei específica, antecipando-se até mesmo ao histórico julgamento do STF. Temos a convicção da boa acolhida pelo ilustre governador Tarso Genro desta proposição, apoiada pelos representantes do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Aguardamos a sua assinatura nesta mensagem ao governador.
Dentro de 5 minutos estarei aí com muita satisfação para assinar esse documento. Mas dizer, senador Namélia, que de fato nós iniciamos hoje pela manhã uma jornada de luta que vamos fazer todas as semanas para acabar com o fator previdenciário, projeto nosso que nós já aprovamos aqui e está lá na Câmara. E também o reajuste dos aposentados. As duas questões estão ligadas. Pois veja bem, com o fator previdenciário, uma mulher que ganhava R$ 2.000 passa a ganhar R$ 1.000 no ato da aposentadoria. É um assalto. E depois, quando vem o reajuste, seja de 10% para o mínimo, ela ganha 5 ou ganha 3. Ela vai perdendo todos os anos. Já arranca pela metade do seu salário. E eu disse pela manhã e vou repetir de novo. Nós do Legislativo nos aposentamos com o salário integral. Nós do Executivo, que eu estou falando dos poderes, se aposenta com o salário integral sem fator. E o Judiciário também se aposenta com o salário integral sem fator, que é em torno de 27 mil. E quem... o teto máximo é 3.900, como foi dito hoje de manhã, não passa de 3.400, com o fator baixa para 2, aí pega ainda esse maldito fator que confisca a metade do salário. Por isso que essa jornada de luta que lançamos hoje pela manhã e que amanhã vai ser em São Paulo, tem dois objetivos: garantir o reajuste integral para os aposentados que ganham mais que o mínimo e acabar com o fator. Esse foi o eixo do debate. Teremos outra audiência amanhã pela manhã, que vai caminhar na mesma linha, aí vai ser lá na Subcomissão de Trabalho e Previdência. E também o movimento sindical vai soltar uma nota amanhã sobre essa decisão do TST, que, repito, para mim, absurda. No momento que o cidadão mais precisa, eles legalizam, aqui eu diria... aquilo que eles entendem na visão deles, que é a ficha suja deles. E eu pergunto, vamos pegar aqui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Alguém que atrasou uma prestação não tem direito mais a entrar numa loja? Digamos que é o senador da República. Atrasei uma prestação numa loja, eu não tenho direito mais a concorrer ao Senado? Claro que tenho. Claro que tenho. E por que um trabalhador que atrasou uma prestação numa loja não tem direito a ter um emprego? É esse o debate que fica. É essas injustiças que faz que eu até gagueje aqui na tribuna. Porque a indignação é enorme. É enorme. É um absurdo que vem daqui, vem dali, agora vem do Tribunal Superior do Trabalho. Eu acho que quem está me ouvindo nesse momento não está nem acreditando que o cidadão que atrasou uma prestação numa loja não pode trabalhar mais. Está proibido no Brasil. Outras palavras, é isso. Que essa lista chamada malandra, ele já usava, mas usava as escondidas. Nós estávamos perseguindo a lista. Agora o tribunal resolve legalizar. Não, pode usar a lista assim, emprega quem quiser, como quiser, e demite quem quiser, se o cara se atrasar no comprar um remédio na farmácia ou comprar o pão na padaria. É brincadeira. Sinceramente, eu que sempre defendi o TST no longo da minha vida, inclusive quando o dissídio coletivo não podia mais, a não ser que as duas partes concordassem, chegar no TST, eu fui contra. Eu disse, não, basta que uma parte se sinta prejudicada para avocar o TST. E alguns me diziam, está enganado com o TST. Eu espero que essa decisão seja, uma forma ou de outra, revogada, ou pelo Congresso, ou pelo próprio TST, que pode, sim, revogar, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu tinha outro pronunciamento, claro que o meu tempo terminou, nós vamos ficar no limite estabelecido, e falei no momento adequado, que não tem como eu não comentar a emoção e a festa que foi o desfile do carnaval na capital, que se pautou na nossa história, que eu não digo na nossa, não é na minha, é na história dos trabalhadores, dos aposentados, dos deficientes, dos idosos, para a disputa de Porto Alegre. Essa história bonita, que é a história do nosso povo, perdeu por um décimo. Um décimo. Um décimo. Para não ficar em primeiro lugar. E assim mesmo eu cumprimento aqui a Tinga, a escola de samba da Restinga, porque um jurado que deu 9, chegou 10 décimos numa tacada, ele, claro que ele prejudicou a escola que poderia. Mas o choro é livre, e o leite derramado está derramado. E o importante é que foi um belo carnaval, e eu comentarei no momento adequado, elogiando inclusive a escola que ficou em primeiro lugar, que foi a Tinga, que conta, na verdade, também a história da minha cidade, conta a história de Caxias do Sul e da Festa da Uva. Mas a emoção da avenida, aquele momento bonito, e eu quero dizer que eu convidei o senador Pedro Simon, o senador Ranamelli, inclusive, a estarem comigo no palanque. Eles não puderam, mas fizeram a saudação, tanto aqui da tribuna, como no contato comigo. Aquela emoção ninguém nos tira. Aquelas arquibancadas lotadas, milhares de pessoas batendo palmas. E passou ali o carro do Congresso. Um dos carros é o Senado da República. E conta a história de um menino negro que imitava a minha caminhada. Aí passa pelo sindicato, passa pela ida à África do Sul para pedir a libertação do Mandela, passa pelo Congresso e, no fim, fala dos livros que eu escrevi. Eram 6 carros. Mas eu volto a falar num outro momento e eu encerro aqui a minha fala agradecendo a vossa tolerância, meu presidente Boca. Um abraço, obrigado.